Começa agora.
Bate Boca na Web Rádio Verdão. Na Web Rádio Verdão.
Bate Boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Bate Boca.
Mais de 100 anos de história. Em 65, estreando o Mineirão. Me diz qual foi o time que viciou a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99, conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim o primeiro campeão
mundial. Palmeiras, joga, é Palmeiras.
Nós somos os Boca Palmeiras.
Bate boca na web, rádio, Verdão.
Muito boa noite, um Quando Surge especial para cada um de vocês. Hoje, mais uma segunda-feira maravilhosa, pós-vitória, um passeio ao Alviverde em Allianz Parque. Palmeiras 3, Paraná 0, impressionante, né? O padrão de jogo que o time cria em apenas 3 dias pós-demissão de um técnico. Como é impressionante esse nosso futebol, tocando a bola bem, primeiro volante chegando para fazer o gol, meio campista marcando aos 45 do segundo tempo, saída de bola do time adversário. Eu fico impressionado com a qualidade desses técnicos da categoria de base. Hoje, antes de apresentar o nosso convidado aqui da noite, que provavelmente vocês já conhecem, eu dou um boa noite especial para o melhor meio campista desse Brasil. Boa noite, André Neri.
Boa noite, nação. Boa noite, galera do chat do YouTube aí. Eu fui injustiçado, né?
Não, a gente sabe.
Tipo Alex na seleção, Divino na seleção.
Então, você também teve um problema sério na fíbula, na tíbia, né? Mas isso você relevava, porque
tem problemas
aqui
também com mulheres e drogas.
Ah, não, mas isso a gente releva, porque o antidoping na época não era tão pesado.
Mas ó, salve galera, valeu, boa noite ao convidado que daqui a pouco você vai apresentar, não vou tirar a sua... mas todo mundo aqui já, Michele Silva, William Mendes, baterista zoeiro, João Bloch Strike, Simplício Oliveira, João Mendes, Paulo Júnior, Renan Geronazo, Guilherme Martins, João Paulo Baldassari, a Thaís Helena, oi Thaís, Paulo Júnior, Pabianchi, opa! Todos aqui já no chat do YouTube. Antes, boa, já vou avisar, você pode mandar seu áudio para 11 96 170 6862.
Repita.
11 96 170 6862. Pode cornetar, pode xingar o Leandro.
À vontade. Ganha brinde, xingar o Leandro, ganha brinde.
Bom, mande o seu áudio lá, cornetando, pode falar o que você quiser, a gente logo mais está soltando aqui, já estou computando aqui, os nossos estagiários já estão pegando seu áudio.
Boa.
Salve, eu só queria falar o seguinte, fica o Wesley, né?
Fica o Wesley.
Não precisa nem vir o Filipão.
Padrão de jogo.
Em um dia deu padrão de jogo?
Vamos discutir bastante.
Vagabundo, viu?
Agora para todos vocês, um boa noite aqui, Marcel Birigui, grande palestrudo. Dê seu destaque inicial, suas redes, fale o que quiser, o microfone é seu. Muito bem-vindo ao Bate-Boca.
Que é isso, muito boa noite aí, pessoal.
Só um minutinho.
Vou corrigir aqui.
Agora veio.
Muito boa noite, fala aí os seus lateral do Cruzeiro, tudo bem com vocês?
Seus Egídios.
Egídios, jogo marmoso, etc e tal, né?
Qual é a Gocaline?
Criar...
o lateral dele!
Queria agradecer o convite, a audiência, agradecer todo mundo aí. E agradecer ao Wesley também por ter dado padrão em 30 minutos ali.
Você viu? Outro nível.
É, mas é isso, pessoal. Palestrudo aqui, eu e o Reloginho aí, pra quem conhece.
Boa.
Tamo junto aí de segunda a sexta e quando der também.
Boa. A galera pra seguir as redes, Instagram, tudo, arroba palestrudo.
Palestrudo em todo lugar
em todo
que jogar.
Joga no Google, já acha isso, tudo.
Exatamente.
Boa,
Google,
então vamos seguir, galera.
Facebook, tem conteúdo exclusivo pra cada rede social. Então, ai, eu já estou seguindo o Instagram, então não preciso seguir o Facebook. Não, tem conteúdo exclusivo pra todas as redes sociais.
Exato. Então siga, galera, a gente sempre fala aqui, mídia palestrina, sigam-nos, porque essa mídia da TV, vocês sabem que... Cheira Itaquera, né, André Neri?
Sim, ó, já agradecendo aqui o Evandro Tessaro, que deu aquela monetizada marota.
Obrigado,
aqui,
Evandro.
Ajudando a rádio, ajudando os boca. Valeu, Leandro.
Muito bom, tamo junto. Então vamos falar, família, aqui no domingo, 11 da manhã. Soninho, né? Mas estávamos
foi virado.
Lá. Foi virado?
Viradaço.
Padrão Neri, né?
Padrão Neri.
Estava lá também. Também
a
foi.
A espuminha do microfone tá cheirando uísque, mano.
Ixi, aí é bom.
Gol norte da massa.
Boa. Então, Palmeiras vence o Paraná por 3-0. Dois gols de De Bruyne Henrique. Ele mesmo, grande De Bruyne Henrique, ou Bruxo Henrique, ou Bruno Henrique Cross. É, tem vários, como você preferir chamar. Dois gols de Bruno Henrique e um golaço de Lucas Lima, que deu uma bela entrevista, né, saindo de campo, falando que treinou muito nas férias e quer jogar e etc e tal. É, eu acho que foi uma partida espetacular do Palmeiras, isso que a gente quer ver do Palmeiras. Tudo bem, muitos vão falar, Paraná é um time fraco, tudo bem, Paraná é um time fraco, só que o Sport em casa também é um time fraco, o Chapecoense também é um time fraco, o Ceará também é um time fraco, o Fluminense também é um time fraco. Então, o Palmeiras jogou o que a gente espera, o Palmeiras jogou o que deve e o Palmeiras jogou bem, dominou o jogo, tocou a bola, buscando sempre o gol. É, gol saiu, não só uma vez, em várias oportunidades. E meu destaque para esse jogo, cara, é o menino Arthur. Fez uma ótima partida.
Escorregou só uma vez.
Escorregou só uma vez.
No jogo que, contra o Ceará, ele
nossa,
escorregou umas três,
quatro vezes.
Ele que tava com a chuteira do Michael Leite.
É verdade. Mas, meu, foi muito bem, cara. Obviamente, o nosso principal jogador, Bruno Henrique, jogando bem demais, como sempre. Mas o Arthur mostrando que tem qualidade pra vestir a camisa do Palmeiras. Birigui, o que você achou do jogo, seu destaque? À vontade.
Gostei bastante já, aproveitando o gancho aí do menino Arthur. Também um outro cara, eu particularmente nunca critiquei o Bruno Henrique, tenho consciência limpa.
Boa,
sempre
boa. Eu já critiquei.
Fiquei feliz quando ele veio. Não condeno quem ele
criticou. Cara, eu critiquei bastante, eu vou falar. Eu critiquei bastante quando ele deu aquela entregada contra os gambá.
Então, eu acho que ele carregou esse karma, porque ele veio de lá e aí ele fez aquele pênalti lá.
Na verdade, ele veio da Lusa.
Exato. É, beleza.
Ele não tava tão contaminado.
É, ele foi preso um ano, né?
É, aquele gambá de 2015 lá, ele saiu no meio da temporada, mas ele saiu como líder de desarme do campeonato.
Sim.
Era um dos mais passadores do time, etc. Então era um jogador que eu gostei bastante da contratação e nunca critiquei.
Boa, boa.
E na mesma linha de raciocínio, eu nunca critiquei o Arthur também. Sofri um pouco nas redes sociais aí, um pessoal que tem aquele receio, porque Palmeiras é assim, né? O cara pode vir o Cristiano Ronaldo aqui, que é bom ficar com o pé atrás.
É.
Além de criticar, pode ser que o cara chegue aqui e não jogue bem.
E não jogue nada, exato.
Aí chega um cara podre e joga muito. Mas destaque pro Arthurzinho aí.
Boa.
Então acho que o time tava bem seguro, não deixou de marcar gols, né? Não teve aquela retranca que a gente via nos últimos jogos aí com o Roger Machado.
Marcou um, marcou dois, marcou três antes de administrar, né? Coisa
exatamente.
Que não tava acontecendo.
Perfeito.
E quando tentava sair, tomava gol, coisa que...
Ontem só foi a falta, né? Que
exatamente
pegou na trave.
Isso.
O único risco que falta é falta, não é uma jogada criada, assim, né? Lógico,
exatamente.
Mais perigoso, mas...
Dom. Manda um alô pra Dallas, Texas. É o Thiago.
Um abraço, Thiago, aí do Texas. É show, hein? O cara do Texas tá bem, mesmo? Hein, cara?
Esse se monetizar...
Esse se monetizar é bom, hein? Um abraço aí, Thiago. Tamo junto.
Eu só lembrei da Alexis Texas, né? Aquela do gemidão do WhatsApp. É porque eu vi Texas aí.
Essa mina, ela se ela gravasse um CD, ela venderia mais que Beatles.
Com certeza. Cara, e a sua opinião, André, sobre o jogo aí?
Cara, eu antes, em off ali, no, às 8 horas da manhã, no Caveira, tinha uma galera lá falando, pô, e aí, o que será hoje, o que será hoje? Eu falei, cara, os caras vão voar. Vão voar. Aí os caras, ah, será, será, será? Eu falei, pô, escreve aí, você vai ver se não vão voar.
E voaram, foi o que aconteceu. E acho que, só te interrompendo um pouco, André, antes que os cornetas, que a gente sabe, é, como assim, fica o Wesley, já estão cornetando o Felipão? A nossa cutucada... Não, não é cutucando, né? A nossa cutucada, entre aspas, foi pra quem falava que o problema, sim, era o técnico ruim, mas não, os jogadores deixaram na cara isso ontem. Deixaram na cara que, sim, existe o padrão, deixaram na cara que, sim, eles sabem jogar bola, e deixaram na cara que eles não queriam jogar com o Roger Machado. Sim.
Foi, deixaram na cara uma coisa que a gente falava aqui. Problema não é só técnico.
Exato.
O técnico não é o que você quer. Pode não ser o melhor, pode ser ruim o caramba, mas não é. Porque eu falei em off aqui, tem times que você vê que não é um time bom. É um time mais ou menos. Com técnico mais ou menos e ganha campeonato. Exato. Por quê? Depende, se o cara tiver respaldo pra trabalhar, já é meio caminho andado. Né? Se o elenco comprar a ideia desse treinador meia boca, tem tudo pra dar certo. Então não adianta, você pode trazer que o Guardiola, cara. Se você não der o respaldo da presidência, da diretoria pro cara trabalhar em paz, cara, vocês já podem saber que vai ser o próximo que vocês vão entrar aí pedindo pra sair.
O Bruno Santos me cornetou aqui, falou que tá faltando o meu boné. Eu esqueci o boné, eu esqueci, foi mal. E, cara, o Paulo Iraque aqui, grande Paulo Iraque, fala que a zaga do Palmeiras toma
esse
muito
cara
gol.
Explosivo.
Iraque. O Paulo Iraque fala que a zaga toma muito gol porque o Felipe Melo não guarda muito, não fecha. Acho interessante a gente falar do Felipe Melo, né?
Sim.
Que não participou do jogo, tava suspenso, mais uma suspensão do Felipe Melo. E eu acho que todos nós falamos, né, que o Felipe Melo seria para nós banco num time titular do Palmeiras. Só que a nossa única preocupação era o desempenho do Bruno Henrique como primeiro volante. Porque ele vinha muito bem na frente. Eu acho que ontem ele provou que, sendo o primeiro volante, ele atacando o espaço vazio rende tanto quanto o segundo volante, cara.
Sim, e chega na surpresa ali, né?
Exato, chega muito bem, jogador surpresa, com qualidade, que é o nosso melhor chutador de fora da área. Você não concorda comigo aí, Birigui?
Com certeza, com certeza. O Roger morreu aí com o Felipe Melo no time, acabou não testando
o
Moisés.
Será que o Roger morreu? Desculpa a cornetada, mas será que foi culpa do Roger? Felipe Melo como titular, a gente, né, assim, ou será outras coisas?
Olha, pode ser que tenha aquela coisa interna e etc e tal, né? Ah, joga com nome, é um jogador caro, né? A gente não sabe dessas coisas, mas pelo que a gente vê externamente, eu acho que até onde a gente sabe, o treinador escala o time, coloca o cara pra jogar.
É.
E, inclusive, eu
como
tinha
diria o Caetano
com...
Veloso, ou não.
Ou não.
Ou não. Então,
exato.
Exatamente. Na prática pode ser diferente.
Então, eu não sei, assim, vocês acham que essa contratação do nome Filipão veio de uma indicação do Matos?
Não sei.
Tanto perfil, né?
Não faz
do
perfil,
Matos.
Né?
O Matos parece que não gosta muito de um cara que bate de
frente.
Pois é. Eu não tô criticando o Matos, porque eu gosto do trabalho dele.
Não, cara, eu acho assim, o Matos, ele foi um excelente profissional enquanto tava o Paulo Nobre lá.
Perfeito, uhum. Porque sim. Ele se colocava no lugar dele.
Porque o Paulo Nobre colocava ele no lugar dele e falava assim, eu quero cobrar o resultado, ó. Você tá aqui, você tem a... Coisa que ele não fez com o Brunor. Perfeito. Mas aprendeu e fez com o Matos.
Eu pago um pau pro Paulo Nobre, um pau, porque ele foi nítido, o primeiro mandato dele foi uma bosta.
Foi.
E foi nítido que ele aprendeu com os erros, cara.
Uma pessoa que aprende com os erros, você tem que bater palma, corrigir, né?
Exato, e ele, primeiro, e o segundo mandato dele foi digno do melhor presidente da história do
então,
Palmeiras.
Então, muito por causa disso. teve na área do futebol no primeiro mandato que ele queria centralizar e ser tudo ele, ele viu, falou, eu não manjo tanto essa porra.
Exato.
Eu posso ser um torcedor de arquibancada, cornetar se o zagueiro tá falhando, se o volante é bom, se o atacante mete gol e tal, mas ali não é diferente. Então, exato, foi o que ele fez com o Matos. Uhum. Ó, tá aqui, você é o cara que vai fazer, faz aí, eu quero só cobrar resultado. E foi onde o Matos foi chamado de Mitos.
Sim.
Né? Agora, eu acho que... Bom, eu sempre falei, cara, apesar de ser meu amigo, pessoal e o caramba, eu acho que o problema é o dedinho do presida entrar chutando porta de vestiário. Sim. Por que que você contratou fulano que não deu certo? Por que que esses jogadores não estão jogando? Vai lá, cobre. Eu acho que falta um pouco disso aí. Sim,
cara. Mas vocês não acham, vendo agora, de semanas pra cá, que talvez o nosso presidente tenha se arrependido de várias situações... E tá tentando
mudar. Tanto é que o técnico foi ele que
fez. O técnico foi ele que fez. Tá revendo coisa com a, então, o patrocinador atual. Será que não tá rolando um arrependimento na cabeça do nosso presidente? Fiz merda?
Parece que sim, desde o Paulistão, inclusive, né? Exato. Quando ele explodiu na final, até falou umas coisas que não precisava, tipo, sim, diminuindo o campeonato e tal.
Porque, enfim, pra aqueles que não sabem, isso eu afirmo aqui com, né, fonte eu mesmo. É, o substituto direto do Paulo Nobre, né, quem ia assumir seria o Genaro.
Cara, ó, quando o Paulo Nobre veio no estúdio fazer a entrevista antes na eleição que ele conseguiu o primeiro mandato, o Paulo Nobre entrou no estúdio, era um pouco mais pra baixo aqui.
Pra cima, né?
Não, pra baixo.
Ah, era outro?
Era outro.
Ah,
é que era lá embaixo, subiu e foi lá e voltou. Isso. Aí... Ele entrou no estúdio, chegou pra mim, primeira coisa que ele perguntou assim, ele falou, posso chamar um amigo meu? Pode. Quem é? Ele falou, não, é meu braço direito. Ele falou desta forma. Eu falei, tá, pode chamar quem que é. Ele falou, não, ele mora aqui perto. Eu falei, se mora aqui perto, eu devo conhecer. Aí ele falou, é o Maurício. Eu falei, puta lá a vida, mano. Ele mora ali, assim, assado, no prédio X e tal. Esse mesmo você conhece e tal. E ele apresentou o Maurício como braço direito.
Sim. Mas quando ele acabou o mandato, tava entre pra ser, né, o próximo presidente, entre o Maurício e o Genaro.
Sim.
Porque o Genaro... E era...
E ele preferiu
o Maurício. Sim, mas ia ser o Genaro antes da decisão final. Pelo que eu tenho quase certeza.
Não, ele já tinha até preparado já o Maurício. O que que... A bosta que deu, eu vou falar um negócio, cara. Teve um cidadão que eu não vou falar o nome. Eu vou, tipo o Voldemort lá do Harry Potter. Eu não vou falar o nome dele. Esse cara ficou sumido durante 4 anos.
Sumiu.
Uhum. 4 anos. Ele apareceu, veio... Ó.
Deu metástase?
A gente pode falar isso? Veio merda pra todo lado.
Boa.
Ele deu a canetada...
Meu Palmeiras! Meu Palmeiras, Scarpa!
Então,
não tá jogando nada!
Pra ela se eleger, né? Quando deu, o Paulo Nobre. Eu só acho que o Paulo Nobre errou no final do mandato ter brecado isso. Ele devia ter brecado antes.
Antes, é.
Devia ter brecado antes. Exato. Mas ele esperou o último momento e falou não, impugnou lá, lembra? Que ele, sim, tinha impugnado e tal, não sei o quê. E aí foi aonde aconteceu, aonde começou a aparição desse cara e começou a fazer acontecer tudo, né? Ali veio esse lance da é esse mesmo que vocês estão falando aí,
mesmo. Ele mesmo.
É ele mesmo. Eu não vou falar o nome dele não, porque vai que dá azar, o gordo aparece aí. Se aparecer, a gente destrói, né?
Destrói, é. Vamos de áudio?
Vamos de áudio.
Vamos de áudio antes da gente continuar esse assunto.
Deixa eu liberar o canal do Leandro aqui.
Mande áudio.
Áudio, WhatsApp.
Aí, fala aí, mano.
E aí, galera bonita da Web Rádio Verdão, aqui é o Lincoln, Santo André.
Fala, Lincoln.
Tem uma pergunta pra vocês.
Manda.
Com o Felipão, o Palmeiras vai ser campeão de tudo esse ano? Um abração pra vocês aí, tamo junto. É nóis.
Obrigado, meu parceiro. Espero que sim, mas acho que de tudo.
Todo mundo espera, né?
Espera. Acho que de tudo não. Sendo sincero, frio e realista, tudo não. Eu espero que 2 títulos a gente consiga. Se conseguir um, tá bom já também.
O Felipão é um técnico copeiro, né? Então acho que dá pra colocar uma expectativa.
Olha só que coisa legal.
No mata-mata.
Libertadores. A gente vai pegar o...
Cerro.
Passa do Cerro. Quando a gente vai pegar o...
Colo-Colo.
Passa do Colo-Colo.
De novo?
Imagina o vestiário.
Meu Deus.
Tem que ter raiva dessa.
Tem que ter raiva dessa porra de.
Cara, os caras que se cuidem, porque é outro esquema. É diferente de, ah, eu dormi bem, não, é mais um jogo, são três pontos. E o Eduardo Batista fez isso também. Né?
É, exatamente.
Ele fez isso também quando a gente tomou lá naquele. Do Jô, lá, aquele gol do Jô.
É, naquele jogo foi uma bosta.
Da expulsão, foi uma bosta.
Foi uma merda o jogo.
Falando do Filipão, só aproveitando o engate aí.
Manda aí.
Eu tenho aqui umas anotações dos títulos dele lá na
China.
Na China.
Na terra do cachorro.
Exatamente. É. Pessoal, tá ultrapassado.
Gol do Atlético.
Tudo bem que o nível é diferente.
Gol do Galo, Galo 2, Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro, jogo em Bahia.
Os caras contrataram
um loirinho pra achar que é o Roger Guedes.
É, o Roger Guedes Cover, é isso?
Substituto.
Nossa, eu odeio esse cara. Vamos aí, continua aí.
O Felipão lá, de 2015 a 2017, ele fez 123 jogos com 69,5% de aproveitamento, né? Aí os títulos dele passaram rapidinho, já que a gente tava falando que ele é um técnico copeiro. Ele foi campeão chinês 2015, 16 e 17. Liga dos Campeões da Ásia lá, em 2015, ele foi campeão. Copa da China, falando em copeiro, 2016. E Supercopa da China em 2016 e 2017. O cara peida título, bicho.
É, ele tem bastante título, isso não dá pra negar. E tudo bem, China é outro mercado. Sim, e tal.
Mas
não...
a gente tem que lembrar que a China leva os nossos melhores jogadores de lá.
Perfeito.
Os méritos da China não necessariamente são os defensivos, né? Porque eles levam muito
atacante.
Meio atacante, exatamente.
Não, e outra, tem muito melhor... técnico lá. Quais são os técnicos que tem lá?
Agora.
Fala aí, você tem nome aí?
A gente idolatra Cuca e etc, até porque, né, tá na nossa história, vamos aquele cara. Mas esses técnicos brigaram com ele lá desde 2015 até aqui.
Exato.
Eu não sei quais estão lá necessariamente agora, mas o Mano Menezes esteve lá.
E foi Cuca. Fiasco.
Foi fiasco.
O senhor Luxemburgo foi um fiasco na China.
Exatamente.
Então é fácil, você não ganha?
E nessa mesma época em que esses técnicos exaltados estavam lá, o Felipão ganhou o prêmio de melhor treinador do campeonato chinês em 2015, 16 e 17 e melhor treinador da Ásia em 2015.
André Neri, você viu o replay, acho, do gol do Galo e você me cornetou. Tá 1-0 ainda pro Galo.
Tá 1-0?
É culpa do André Neri, rapaziada.
É, foi o Leandro que mandou uma mensagem aqui falando que saiu o gol do Galo. Então, vocês, qualquer coisa, vocês dêem um follow nele.
Mas é legal essa informação, né? Essa informação de títulos pra... né, pra deixar ele. Foi lá e foi vitorioso. É melhor ser vitorioso num lugar do que ir pra um lugar e não ganhar porra nenhuma, como tem vários que acontecem também.
É, cheguei a anotar aqui os nomes que estavam lá pra complementar, que ele fez a pergunta. Cuca, Mano Menezes, né, de 2015 a 2017, quem esteve lá? Cuca, Mano Menezes, Lucha, Canavarro, André Vilas Boas, Manuel Pellegrini, Gustavo Poyet e Félix Magatti. Estavam disputando os títulos com o Felipão e não venceram.
Não venceram. Então, Felipão tem seus méritos.
Mérito
também.
Tem mérito. E uma coisa assim que eu acho que vai ser muito legal aqui, que estava faltando desde Eduardo Batista, e não, acho que não rolou com o Cuca, porque eu acho que o Cuca apertou a tecla F. A partida do braço de ferro que teve com o Felipe Melo, que ele viu que ele perdeu, ele falou assim, então
tchau.
Deixa pra lá.
Não
vou mais gastar, né?
Vai, quer jogar com o cara? Joga o cara. Põe o cara pra jogar, tá, não sei o que, e deu no que deu. Mas uma coisa acho que vai ser legal, que tava faltando, é o seguinte. Não tem, eu tô feliz ou infeliz, você senta ali, filho.
Exato, é isso que eu espero.
Ah, você não tá jogando bem, por que você não tá jogando bem? Tá com probleminha? Vai lá resolver.
Exato.
Vem o outro no lugar. Então, é mais difícil um jogador querer... vim peitar o cara, entendeu?
Sim.
Opa,
ele foi muito aqui, obrigado, Júnior Vieira.
É, cadê a minha vinhetinha aqui?
Aqui, ó, caramba. Ele mandou um boa noite, são três perguntas.
Mano.
O Palmeiras só não começa a contar ainda porque já queria mandar o Roger embora, certo?
É.
Contratar, né, no caso.
Contratar, certo.
Palmeiras só não queria contratar ainda porque ia mandar o Roger embora? Talvez, espero, né, faz sentido isso.
É provável.
Não faz sentido, eu fiquei sabendo de uns assuntinhos aí que já no Panamá já tava sabendo que tava rodado já.
Não podia por ética, né, porque ainda não tinha perdido.
E porque não tinha outro.
Certo.
Perfeito. Outra pergunta aqui do Júnior Vieira. Vem uma lista do Scolari de contratações aí? Bom, como o André Neri falou, o Felipão pediu um zagueiro, que talvez seja esse Luiz Gustavo, é isso? Luiz Gustavo, um volante e o Jonas.
O Jonas é o nome que todo mundo ficou sabendo aqui, que Vazou. O volante e o zagueiro, eu não fiquei sabendo de nome, só fiquei sabendo que pediu pra posição.
E a última pergunta, Felipe Melo, titular ou reserva, na minha opinião, Felipe
hoje,
Melo
é reservão.
Reserva, sem pensar. Jogador pra compor elenco, sim, legal ter o Felipe Melo
pode, no elenco. Pode se pensar numa alternativa dele...
Um jogo fora de Libertadores pra fechar.
Puxar ele pra zagueiro.
Pode ser, se ele topar jogar, porque com o Cuca ele tentou e falou que não gosta.
Então, mas com o Cuca, que o Cuca tentasse com ele, ele não ia gostar.
Ele como zagueiro talvez funcione. Eu acho que ele é um jogador aproveitável, Felipe Melo. Não descartaria o Felipe Melo de maneira nenhuma.
Sim. Sim.
Felipe Melo é um puta jogador experiente que pode entrar no jogo, bater e segurar e bater mais. E, pô, ele sabe fazer sempre com responsabilidade. É um jogador que põe medo num cara que sabe jogar bem. Que
é Luiz
pode...
Gomes, viu?
Luiz não Gomes.
É, então
Luiz
Gomes. O cara corrigiu aqui o Sinistro Royale.
Gustavo Gomes.
Gustavo Gomes.
É, com acento agudo no O.
Boa.
Paraguai.
Volante, ele falou que é o Wendel ex-Fluminense, que o Jonas Oliveira falou. Não sei de nome.
É, não sei não. Ele deve ter dado uma lista com três nomes de cada posição, velho.
Perfeito, eu acho isso também.
Porque não dá pra você mandar um e falar vai atrás desse, porque a gente não chegou num patamar de Barcelona e Real Madrid.
Exato.
Ainda que manda pegar qualquer um.
Qualquer um. Eu acho que, cara, são... Se perguntar, acho que pra nós três aqui, você tá 100% confiante no Felipão? Acho que nenhum de nós fala assim.
Não,
difícil. Eu acho que a balança pesa pros dois lados. Tem a nossa desconfiança por causa de 2012, tem a nossa confiança por causa de 99. Pontos positivos, na minha opinião, Dom Boccalini, falando do Felipão. Acho que esse mimimi acaba. Felipão tem autonomia de falar, não tá feliz? Tchau.
Senta, vai falar aí. Mais grosso com os caras.
Exato,
e os caras...
Cara, vou falar,
é diferente,
Felipão,
cara. Você é um jogador ali que ganha na casa dos, né?
Exato.
Dos bastante dinheiro, não vamos falar em valor aqui. Vem um técnico novo falar com você, ó, eu quero que você faça isso. Que eu... O cara olha pra cara do cara e fala, tá bom.
Beleza.
Rapaz.
Exato.
Só fica no tá bom. E vai ficar no tá bom. Agora, um Felipão falando você vai fazer, se ele não fizer, ele tá fora.
Perfeito.
Então ele já vai, ter que falar, não, você vai sentar, nem relaciona, então põe um moleque no lugar, o moleque é pior, dane-se, o moleque tá afim de fazer o que eu tô pedindo.
Você
não tá, vaza.
Esse é um ponto muito positivo.
Ponto.
Outro ponto positivo é, pela nossa recordação, o Luiz Felipe Scolari, quando tem um time bom na mão, meu Deus do céu, né? Que é o caso do Brasil de 2002, Grêmio de 95, 96.
E no Brasil de 2002 ele brecou o Romário só.
Brecou o Romário.
Só isso.
E se não fosse
e não adiantou ele vir chorar no Fantástico.
Brecou,
lembra,
o Romário,
né?
Brecou o Alex. Colocou o Kleberson no lugar do Alex. Quem não xingou ele?
Pra caramba.
Foi campeão. E era o único jeito era ser campeão. Foi campeão bem. Sem sombra de dúvidas. Uhum. Com o time jogando muito. Palmeiras de 99, Palmeiras de 2000. Então, Palmeiras de 98. Felipão, quando tem bons times na mão, rende. Muito bem. Óbvio que a desconfiança sempre fica. Por ser um técnico, entre aspas, um medalhão antigo, que a gente fala, puta, será que ele se renovou?
Outra coisa, sabe, um outro ponto positivo.
Passou, talvez tenha se renovado.
Outro ponto positivo, que o Felipão vai poder pegar alguns jogadores do Palmeiras que se acham o Messi, o Cristiano Ronaldo, fala assim, filho,
põe seu lugar aí.
Ganha título aqui, pra depois você ficar, se crescer e achar que você é o que você tá pensando.
Outro ponto bom, né? Agora, Felipão chegando no Palmeiras, chegou já, né? Ele é o maior ídolo da história desse time, é o Felipão.
Já vem com
ponto. Falando de historicamente.
E como o Bruno Massa escreveu no Twitter, na apresentação, quem tem que entregar o livro pro Gagliotti, pro Massa, é o Felipão.
Uhum. E ó, muita gente aqui falando. Olha,
aprende aí, ó.
Olha esse ponto que engraçado. Olha esse ponto que engraçado. Muita gente falando aqui no próprio YouTube. Felipão em 2012 tinha um time horrível na mão, era nojento aquele time do Felipão. O problema foi ele ter largado o barco, né? Não só o rebaixamento. Mas essas mesmas pessoas que estão falando que o time era horrível em 2012, são mesmas pessoas que falam, Abel Braga tá fazendo chover com o Fluminense, que tem um time medíocre. Ou como é o nome?
Ele
Ventura fez um time medíocre
no
Botafogo.
Mas ele sai, o Abel saiu do Fluminense e o Fluminense deu uma melhorada.
Vocês estão entendendo como às vezes a torcida.
Cara, não tem essa.
Não existe.
Que eu falei pra você.
Velho, não
cara,
existe
não
isso, gente.
Isso.
Futebol não se faz com uma temporada.
Eu acho que a gente sente o resultado do técnico mesmo umas três partidas depois que ele tá no comando. Porque todo técnico chega em todo time e o time joga pra caralho.
É que tem aquela coisa de...
Você vê, até o esporte do Luxemburgo.
Então, porque dá aquele... O caboclo fala assim, eu preciso correr pra mostrar minha titularidade.
Será que o Felipão, agora eu faço uma pergunta pra vocês dois, será que o Felipão vai conseguir fazer o que a gente sempre quis, desde que o Palmeiras começou a formar esses três times que tem, não saber o que vai ser? Poder colocar um time na Libertadores e um time reserva no Brasileiro, que puta que pariu, vai jogar muito esse time. Porque o Palmeiras tem essa capacidade hoje.
Sim.
Será que o Felipão vai conseguir fazer isso?
Eu sinto que sim, porque o que eu sentia mais falta no Palmeiras, desde 2015, desde que começou a montar esse super time, fomos campeões, etc., era uma coisa mais psicológica, que eu acho que é um medalhão que tem.
E ele tá trazendo a psicóloga que ele levou pra,
pra
seleção, esqueci o nome da menina.
Eu sei que é boa, né? Dizem que é boa, você nunca me consultou.
Eu acho que fez muita falta esse brilho, essa gana que esses medalhões trazem. E o Arias tem alguma deficiência técnica, alguma previsibilidade, padrão de jogo, essas coisas que os menos estudiosos têm. Não digo Felipão, tô generalizando, mas eu acho que a parte psicológica, porque esse time joga sozinho, cara.
Foi ontem.
Muito bons.
Olha, ontem.
Pois é, por isso que eu brinquei, fica o Wesley.
Isso. Se você dá um empurrão nos caras, meu.
Ele joga.
Os caras jogam.
É isso que a gente time
joga sozinho, cara.
Eu acho que, meu, esse lance de superestimar esse time, eu acho que teve que jogador que subiu no salto sem ter, não é tudo isso também,
sem sabe? Isso,
é um bom elenco? É um ótimo elenco.
É o melhor do Brasil.
É um ótimo elenco.
É o melhor sul-americano.
Mas calma lá, mostra aí, né?
Tem que mostrar, isso, mas...
Exatamente.
Meu, talvez isso seja legal do Felipão, que ele vai falar, eita, e aí, você é bom? E aí, o que você ganhou?
O Felipão vai tirar o máximo de cada jogador.
Eu acho também.
Vai tirar o máximo. Acho que o Lucas Lima vai querer jogar muita bola.
Eu também acho.
Dudu vai querer voltar a jogar muita bola.
Molecada.
Exato.
O Dudu foi treinado por ele, né?
O Dudu já deu uma entrevista.
No Grêmio, ele foi... A melhor fase do Dudu no Grêmio era o Felipão.
Outra coisa, né? Falando da queda do Roger, jogador derruba ou não. Estranho, né? Primeira postagem, Roger demitido, Tietê curtir comentários, né? Coisas que... Fica entre linhas, mas, né? Jogador
tinha alguma coisa dentro, né?
Deveria ter, cara. E assim, eu posso falar um negócio? O jogador, cara, ele tem um lance do treinador. Se o cara... Vê que você é verdadeiro mesmo e tá jogando a real com o jogador, ele compra a sua ideia.
Sim.
Você sabe que você tá vindo a mando de uma outra pessoa fazer um negócio, o cara vai falar, porra.
Eu só peço uma coisa pra todo mundo aí que tá ouvindo e toda a torcida palmeirense. Vamos apoiar, velho.
Não tem outro jeito.
Não vamos começar a vaiar, não vamos... Porque isso, cara, isso, sabe? Vamos de áudio aí.
Vamos de áudio. Fala aí.
Fala aí, pessoal da Web Rádio Verdão. Aqui em Henrique de Maringá, no Paraná. Eu queria saber se vocês têm a informação de quando o Guerra vai poder voltar a jogar, né? Porque acho que desde essa parada da Copa ele já não vem jogando faz um bom tempo. E o Borja, ele vai conseguir jogar quinta?
Boa pergunta do menino de Maringá, esqueci o nome dele.
Maringá.
Lucas de Maringá. Boa pergunta, o Borja hoje treinou.
Sim, eu vi.
Treinou como se nada
tivesse acontecido.
Então, assim, não
sei. Eu diria que é um boi, o Borja.
É, o cara é um touro mesmo, velho.
Ele é forte.
Pelo amor de Deus, agora sim.
Entre o Leandro, eu, o Borja tá no meio, assim.
Pode ser. Se tratando de animal, a qualidade do Borja é muito melhor que a do Leandro.
Tu lembra, mas tem chega perto de mim, né?
Não. Ele também... né? Ele já treinou hoje, eu não sei se quinta-feira ele joga.
Acho que não joga porque por causa do dia 9. Ele vai querer voltar quando cedo.
Não, e outra... Eu acho que seria prudente da parte física e médica aí falar, não, eu sei que você é um touro, eu sei que você tá bom, mas volta a treinar aí.
Tem o sobrenome Miguel Borja Boccalini?
Pode ser, cara. Eu vou olhar.
Vai, joga no Google. Né?
Vou jogar.
Já emenda um áudio aí. E o Guerra? Você então, tem informação?
O Guerra, cara, ali. O Guerra de vidro, né?
O Guerra voltou a treinar hoje ou essa semana.
Mas é assim, é o mais complicado. Foi lance de fratura, cirurgia.
Tirou o pino recentemente.
Vai demorar o que demorou o Arthur.
Exatamente isso.
É, e o Guerra é um jogador muito importante para compor elenco.
É. O Guerra tende a voltar daqui 3, 4 semanas.
Isso.
Vai ser útil com o Felipão, Guerra.
Disponível. Vai, vai. Um
jogador muito inteligente.
Vai. E dá para você mudar bem ali o meio-campo, né? Que você tem do muito Guerra, bom. Lucas Lima, é, o Johan e o Scarpa.
É,
dá para você confundir o adversário, né? Dá. E mudar o jogo no meio, assim.
Sim, sim.
Se os jogadores responderem, óbvio que dá.
Ah, vai ter que responder, senão é chicote.
Exato.
Próximo. Vamos lá, mais um. Bora,
então, boa noite,
noite
pra todo mundo.
Mundo.
O Palmeiras tá sondando três nomes, né? O Jonas, que todo mundo sabe, o Ramires e o Gustavo Gomes praticamente já tá acertado, só falta os exames médicos. E é isso.
Ramires, eu não confesso com você, grande, Ramires, que eu não cara. Tinha essa, não tenho essa informação do Ramires.
Eu
mas faz sim. Ver? Faz sentido, porque o homem gosta
jogou,
dele.
Jogou no Chelsea com o Felipão Ramires, é. Jogou? Uma ótima contratação, hein?
É um boato, até antes do Felipão ser cogitado. Antes de cogitarem demitir o Roger, já tinha esse boato do Ramires. O
William de Salvador tá perguntando se esse zagueiro é bom.
Não conheço, só sei que já bateu no Tevez e não tá
é, lá. Por esse fato ele já merece nossos créditos. Nossos
créditos, exatamente.
É, mas o Vitor Hugo também não era um zagueiro bom, viu? Cornetado, ah, veio da América,
A nossa zaga em 2015 era Vitor Hugo e Jackson.
E Jackson.
Jackson fez ótimas partidas, cara.
É. Depois até o Vitor Ramos, né?
Vitor Ramos, com aquele beijinho no pescoço.
Mas você sabe que o Gomes, ele fez uma excelente campanha na Lanús de 2016. Tanto que credenciou ele aí pro Milan. Não é pouca coisa.
Então, e isso foi uma coisa que aconteceu com um zagueiro que tá lá, que a gente já tá até esquecendo.
Nico.
Gunico.
É.
Ele teve. Tem um brother nosso aí em comum nas redes sociais, que ele é de Argentina lá, acompanha muito futebol argentino. Ele falou, meu, esse cara aqui pareceu assim, tipo um foguete. Vazou, foi né? O City, o pessoal do City comprou e aconteceu mais ou menos igual o Mina. Jogou algumas partidas, os caras, pum, emprestaram. E aí, deu uma sumida, entendeu? É. Mas você viu a proposta que estão querendo fazer da Inglaterra pro Minas? 170 milhas lá?
É. Vão liberar, né? Vai liberar.
A gente ganhou um turuzinho ainda.
Vem um pouco.
Vem um pouquinho.
Mas termina aí que você ia falar do Gomes.
Ah, então, ele não teve tanta oportunidade no Milan, que inclusive é a referência de zaga mundial, né? Então, pro cara ter sido credenciado para ir pro Milan, na Itália, significa que ele foi bem visto. É, as poucas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu se desenvolver muito lá no Milan. Fez boas partidas também, mas bateu no Tevez, então
tem a credencial falar, boa já.
Falar do Milan,
eu acompanhei,
né, cara?
No Twitter, inclusive, para complementar, o pessoal do Milan Brasil, eles estavam comentando sobre aconselhando os palmeirenses, etc., um pouquinho sobre o jogador. E falaram que se ele der pelo menos 50% do que ele deu na Lanús e no, na chegadinha dele no Milan,
tá ótimo.
Que tá ótimo pra gente, que ele desponta no futebol brasileiro.
Olha que legal. Então vamos
não
torcer.
É uma palmeirense, né?
Vamos torcer, vamos apoiar. E falando do Milan, cara, o Milan que teve na sua época lá, Nesta, o Maldini do Milan, eu só não consegui jogar no Milan quando eu fiz a peneira lá, lembra? Eu machuquei o Tchevchenko e não me quiseram.
Aí os caras ficaram bravos com você,
ficaram,
né?
Bravos comigo, eu voltei pro Brasil e vamos de áudio.
Boa noite, a rapaziada aí do Web Rádio Verdão, aqui quem tá falando é Anderson de João Pessoa.
Ué,
sou muito fã de vocês, como vocês já sabem, tô toda segunda-feira curto aí,
muito obrigado.
Boca aí. Mas deixa eu te falar, cara, acho que o Filipão vem pra agregar, pra somar. O cara que é campeão do mundo, o cara que é campeão da Libertadores com o Palmeiras, o nosso maior título. É, esse último jogo já teve dedo do Filipão, na minha humilde opinião, já teve dedo do Filipão. O Filipão tá pedindo peças essenciais aí pra formar uma dupla de zaga aí, Filipão, se eu não me lembro bem, Filipão, ele prezava muito por uma zaga boa e por uma marcação com organização. Gaúcho,
né?
Certo? Acho que vai acontecer, a gente vai ser campeão. E tamo junto, galera, tamo junto.
Uma coisa boa aí, só, cara, mesmo essa pré-chegada, não foi apresentado, né? Essa chegada do Filipão aí resgatou um pouco da esperança da torcida, isso, querido, não é bom.
Ontem teve uma galera de Maringá lá no Allianz de manhã, lá no Caveira, lá, e vieram tirar a foto e perguntaram, ô, meu, mas voltando, sei o quê, falaram dos Boca, mandaram abraço pra vocês.
Muito Maringá, obrigado, Maringá.
Tem palmeirense pra caralho, cara.
Show.
É, João Luiz de Guarulhos, vamos emendar mais um aí.
Boa noite, Dom. Boa noite, André Neri.
Opa.
Boa noite, Birigui. Hoje tá com o Tigaracatica aí no Bate-Boca. Bom, tô passando pra falar que eu tô muito feliz com a vinda do Filipão. Talvez seja algo mais emocional do que racional, né? Porque é um eterno ídolo. Eu fico muito feliz quando a gente vê aquele velho ditado, bom filho a casa torna, né? É, só temos que apoiá-lo, cara. Eu acho que futebol moderno não é garantia de título. Eu não acho que ele é um técnico ultrapassado, que também não é garantia de não título, né? Digamos assim. E, bom, Felipão e Palmeiras sempre foi campeão e desejamos que dessa vez não seja diferente. Um abraço a todos. Aqui é o João de Guarulhos. Tigaracatica.
Obrigado, Tigaracatica.
Valeu.
Tem um aqui anotado, hein?
Oh, vai ter que fazer. Vamos, na hora de finalizar tem Tiga. Então fique até o final. Porque hoje não tem paródia, mas tem o Tigaracatica.
Eu ia colocar aqui, aí o cara apagou a mensagem. Deve ter falado, sei lá,
alguma coisa. Então vamos virar a chavinha, porque quinta-feira, 7h15 da noite.
Quinta ou quarta?
Quinta.
Quinta-feira.
Quinta-feira, 7h15 da noite, Copa do Brasil, mata-mata, quartas de final, árbitro de vídeo, Bahia e Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil, jogo muito importante, mata-mata, quartas de final, Palmeiras que, se parar pra pensar, só há 6 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Desses 6 jogos, você empatar 3 e ganhar 3, você está lá, levantando, tá, o caneco e pondo 50 milhões na conta. O título de expressão, talvez não o maior, porém o título financeiro, sim, o maior, muito importante. Vamos pegar, teoricamente, um adversário fraco. O que você espera desse jogo aí de quinta, Birigui? Pra você, pra todo mundo aí, já mande áudio explicando, galera do YouTube aí, que o André Neri tá acompanhando. O que vocês acham desse jogo e como vocês acham que o Palmeiras deve vir escalado?
Já emendando aí, já que você comentou sobre o árbitro de vídeo, a CBF já definiu, já confirmou os árbitros da partida entre Bahia e Palmeiras.
Boa, quem são os gambás?
Da partida.
Aí. Quem são os meliantes?
Árbitro Anderson Daronco.
Ai,
ah, fudeu.
E mas tem vídeo, velho.
Então, mas olha o cara.
Mas vai que essa equipe de vídeo aí seja o do X-Videos lá.
Ouve, os auxiliares, tá? Aí é Guilherme Dias, Camila e Kleber Lúcio Gil. Mas, árbitro de vídeo, Leandro Voaden.
Meu.
Falei pra você, X-Videos, mano.
É pra vida mesmo, né, bicho?
Mas vamos auxiliado testar, né, cara?
Auxiliado por Ivan Bon e Rodolfo Tossi.
Mas assim, Bahia é fraco, dá pra ganhar legal.
Tem que ganhar lá, né?
Então, mas dá pra ganhar lá. Dá pra fazer o resultado lá e vir aqui só passear.
E se o Filipão ligar ali pro Wesley e falar, Wesley, entrega o jogo. Entrega o jogo pra eu ganhar aqui. Todo mundo via louco, falar que eu sou culpado, dedo do Filipão.
Não, eu acho que não. Acho que o Bigode vai querer ganha logo. Pra ficar mais fácil pra mim.
Tem que ganhar, né, velho? Tem que ganhar do Bahia lá. Lembrando que não tem mais gol fora, hein, rapaziada? Nem Copa do Brasil, nem Libertadores. Acabou essa de gol fora. Então. Se ganhar de 2 a... Se o Palmeiras ganhar lá. Se o Palmeiras perder de 2 a 1 um lá e ganhar de 1 a 0 aqui é pênalti. Né, 1x1 lá, 0x0 aqui.
Fazer o resultado.
Exato. Tem que fazer o resultado, ganhar de 2-3, ir pra cima e sem pensar.
Chegar aqui, repete os 3 também.
Exato. É palestrudo. Pra vocês aí que chegaram depois, sigam as redes aí, palestrudo. Como se escalaria o Palmeiras? Pra jogar contra o Bahia fora de casa.
Eu manteria a mesma escalação, com algumas exceções.
Então já não é a mesma.
Não, mantenho o padrão ali.
Perfeito.
Eu tô gostando do Mike de 2018, mas eu voltaria o Marcos Rocha.
Mas ele já pode? Já recuperou a lesão?
Já recuperou. 100%? Era só uma sobrecarga.
Ah, boa.
Hoje ele fez treinamento dentro da academia mesmo, não foi a campo. Então a tendência é que até lá ele já esteja recuperado.
Que bom.
Então eu voltaria o Marcos Rocha, manteria o Everton no gol. Eu só tenho a cisma de algumas cagadas do Thiago Martins. Ele é um bom zagueiro, mas ele...
Mas volta a Dracena, né?
Mas eu prefiro o Martins do que o Dracena, viu, cara?
mas vai jogar o Dracena.
Eu achei interessante, até um ponto que eu anotei aqui pra destacar, que foi no último jogo, que eu espero que aconteça novamente. Quando você joga com o Diogo Barbosa, que sobe muito, tem uma fragilidade defensiva imensa, e do outro lado você tem o Mike ou o Marcos Rocha, que são muito, tem um posicional defensivo, e o Marcos Rocha num controle muito bom também, você não precisa sobrecarregar a melhor defesa do mesmo lado. Então o que o técnico fez, o Wesley? Ele inverteu o Thiago Martins.
Sim.
E fez com que o Thiago Martins, que é um zagueiro abaixo do
Dracena,
do Antônio Carlos, cobrindo o Mike, que é melhor defensivamente. E aí o Antônio Carlos, que é melhor defensivamente, cobriu o Diogo Barbosa, que sobe mais.
Então porque isso faz muito sentido.
Porque
o Dracena, ele tem que cobrir o lado do Diogo Barbosa.
Exatamente.
E isso já deu merda quando era Egídio.
É esse o problema, exatamente. Exatamente.
Então, assim, talvez por isso que o Nico chegou, que é um zagueiro canhoto.
Exato.
Talvez seja por isso.
Exato.
Mas se o Wesley fez isso, bem lembrado e bem analisado por você aí, já tá vendo o dedo técnico.
E eu, inclusive, colocaria o Vitor Luiz, tá? Pra mim, ele é titular há muito tempo.
O Diogo Barbosa, todo mundo sabe que eu sempre defendi o Diogo Barbosa, só que ele tá se esforçando pra ser reserva. Eu acho que nesse momento o Vitor Luiz deve assumir a titular. Eu sei.
E aí o Vitor é melhor defensivamente.
Exatamente.
E o Vitor Luiz, eu acho que ganha a posição com o Felipão.
Eu também acho.
Se bem que... não sei, vamos descobrir. O Felipão tá um incógnito na minha cabeça. E do meio pra frente você manteria igual?
Manteria, não voltaria o Melo também.
Jogaria com o Scarpa?
Jogaria com o Scarpa, do lado do Lucas Lima.
Ah, sim, você colocaria o Lucas Lima no lugar do Arthur.
Isso, exatamente.
Legal.
E manteria o... Na verdade, colocaria o Scarpa no Arthur e o eu manteria o Dudu. Pra tentar dar aquela chancezinha, assim.
Sim, ele foi bem no último jogo.
Foi bem. O único é que a gente espera sempre mais dele,
se esforçou mais, né?
O único que eu não gostei do último jogo foi o Moisés e o Scarpa. Os dois únicos que eu acho que não...
É que o Scarpa ainda... Calma, né, galera? Que ficou quatro meses parado. A tendência é melhorar. Mas, assim, eu gostei do Wesley, que tirou ele. Pôs pra jogar...
Deu a chance, viu?
Chega uma hora o atleta vai começar a cansar natural, né? E ele deve sentir isso mais. Tirou.
Foi justo.
O problema que eu vejo no Scarpa é que a melhor qualidade dele, que é o chute e a bola parada, não estão entrando e acertando. Não é que não tá indo.
É que o De Bruyne tá ofuscando o cara, né, mano?
Ele tá errando escanteio, cara.
Aí é foda.
Ele tá batendo escanteio na lateral. Sei lá, o Scarpa pra mim foi aquilo que a gente dizia. Vocês estão botando uma esperança no Scarpa, que ele é um bom jogador? É um bom jogador.
É um bom jogador.
Não é craque, velho.
Uhum. Scarpa... Não tem mais craque aqui no Brasil.
Não,
né,
mas
mano?
Sabe que um problema nosso, me incluo nisso também. Quem aqui acompanha o Fluminense? Ninguém acompanha o Fluminense.
Não.
O Scarpa, quando fazia gol no Fluminense, era só golaço. Não. Certo? Que ele bate muito bem na bola, o asfalto, só golaço. Então aparecia pra nós os gols do Fluminense, caralho, Scarpa de novo, fazendo gol.
E que era o outro que era do Fluminense lá, era melhor que ele, o Richarlison.
Richarlison. Então, Scarpa, torço por você, torço, só que você tá no Palmeiras e tem peças melhores que você, eu acho isso. Espero que você cale minha boca, vai chover, inclusive. Tomara que seja o Scarpa, que Deus está jogando contra mim. Espero que cale minha boca, só que, cara, sei lá, não sei se é titular, não.
Eu acho que melhora muito ainda. Ele vai ser, assim, muito útil pra compor ali essa formação no meio campo ali. Ele
é um ótimo jogador.
Mas assim, tem que dar um tempo, porque o cara vai melhorar ainda. Tem todo esse lance de ficar parado quatro meses com aquela puta zica que tava acontecendo. Aqueles tapetenses do caramba lá enchendo. Imagine como é que... agora que o cara deve ter...
Eu também não acho o Scarpa, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas eu gosto muito do Scarpa. Inclusive, de 2015 pra cá, Scarpa, Dudu e Lucas Lima disputaram nos 3 anos seguidos a liderança da garçonagem ali. Sim. Foram os líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, os três, sempre disputando. Então nós temos os 3 melhores assistentes dos últimos 3 anos.
Bem lembrado também.
Então eu gosto bastante, o Scarpa e o Scarpa, o Dudu. O Lucas Lima nem tanto, ele mais armava, mas o Scarpa e o Dudu não deixavam de guardar os gols. Inclusive o Dudu é artilheiro do Allianz Parque. Então acho que se ele conseguir voltar esse futebol dele...
Ixi Maria, aí o Borja vai desmontar de fazer
isso. Tomara, gol, cara. Eu acho que o Borja vai voar na mão do Luiz Felipe. Vai.
Amém.
É, já chuparam um monte de gente que cornetava bastante o Borja, né? Você lembra que a gente... pô, é a visão, né?
A gente tava dentro.
Da visão clínica, né?
Você também joga, você tá dentro. A galera tá vai ver, vai estar tá no nosso canal.
Aí, tá vendo? Aí, chupa Leandro.
Mas não chupa Leandro, pode isso mesmo.
Inclusive, quem me acompanha vê que todo dia eu mando um Borja à noite.
Borja à noite, exato.
Muita gente me criticou, para de falar do Borja. Eu falo, não, é Borja à noite e pronto.
É isso mesmo, cara.
É, não, mas então, assim, é lógico, cara, é um jogador... É que todo mundo fica esperando um Evair. Fica esperando um meio igual o Alex.
Não esquece.
Calma, galera. Não vai ter mais isso aí.
O cara tem qualidade, o cara sabe fazer gol, ele na mão do Filipão vai voar. O Lucas Lima põe ele na cara do gol.
Ele prende a zagueirada
ali. Ele segura dois, ele é muito bom, ele segura a zaga aqui, ele é um cara forte.
E vai cair a luz em breve aqui, hein?
Vai cair em breve porque começou a chover, então vamos de áudio.
Vamos de áudio. Fala aí, deixa eu ver o seguinte, fala aí.
Salve, galera da Web Rádio Verdão.
É nóis.
Ricardo Bonfim de Osasco.
Opa.
Galera, eu tô vendo aqui a nossa sequência aqui, é...
Bahia?
Vasco?
Não.
É Vitória e América.
Mas foi de trás
não necessariamente
frente,
né? Nessa ordem. É uma sequência pra embalar aí.
Vai cair a porra da luz, hein?
Boa noite aí a todos.
Eu acho que tem uma sequência pra embalar.
Bahia...
América.
Bahia, América.
Bahia.
Vasco, Bahia.
Não.
É.
Bahia, América, Cerro. É. Vasco.
Ah, tem o Cerro no meio.
Vasco, Bahia e.
Isso.
E
mesmo.
O outro time aí, Vitória. Brasileiro tem que fazer os 9 pontos, sem dúvida. E a gente tem que fazer o resultado fora pra tentar poupar o time aqui. Então, se a gente meter 4, dá pra pôr o time reserva. E, Birigui, vamos lá, porque a gente tá
vai cair a luz aqui, ó. O sinal da net já foi pro sol.
Ó, vamos lá, vocês que sigam as redes Palestrudo, por favor. Instagram, isso. Facebook, todos os lugares, YouTube e, ó, também, ó, vocês já estão aqui, já sigam.
E aqui no chat do YouTube mandaram Chupa Leandro.
Chupa Leandro. E tem um quadro que você faz, né, principalmente no YouTube, que tem tudo lá, que é o Tigaragatiga, que você preparou aqui pra nós.
Pô, sabe quem tá aqui, ó, e falando aqui, ó, o maior motivo de estarmos aqui na live, Marcel Birigui.
Olha, que legal.
Joguei na CEP.
Oh,
aí sim.
Eu tava lá no estádio esses dias, aí um dos ADMs passou por mim, assim, me trombou, a gente conversou um pouco. Pessoal, mano, um trabalho sensacional, eles estão aqui com vocês, inclusive.
É, eles fizeram a Copa do Mundo, joguei na CEP. Quanto Gardenal tive que tomar, mano? Pelo amor de Deus.
Manda o Tigaracatiga aí, porque a gente tá no perigo da luz.
Vamos lá. Aí tem aquela introdução, né? O famoso Tigaracatiga, Tigata. Tigaracatiga, Tigata. Tigaracatiga, Tigata. Tigaracatiga, Tigata. O Bruno Henrique só mete golaço. Casar com a minha mãe é o pedido que eu te faço. Tigaracatiga, Tigata. Tigaracatiga, Tigata. Ta, ta, ra, ta, 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 ta. Ainda melhor do que ganhar. Foi não precisar ver o Davidson jogar. Tigaracatiga, Tigata. Tigaracatiga, Tigata. Tudo bem que o Paraná é cachorro morto, mas se fosse o Roger teria sido no sufoco. Tiga, 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 tá. Tiga, 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 tá. Nossa, Lucas Lima, que lindo esse gol. Serviu pra ressaltar que no Allianz já teve show. Tiga, 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 tá. Tiga, 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 tá. Bem-vindo, Felipão, e que venha inspirado. Ganhar Libertadores da Série B, tá perdoado.
Boa, ex, que cai a internet.
Valeu.
Só que assim, tá gravando o áudio, tá gravando, e o podcast aí vai completinho. Então a gente faz a finalização normal aqui.
Boa.
Oh, inclusive vou catar o Tigaracatiga.
Nós vamos isolar ele, isso sim. Mas só, aqui, né, galera
voltou.
Que vai, voltou.
Voltou a internet.
Voltou a internet, esse que caia, senão a gente vai apanhar. O Tonhão me mandou um áudio aqui, ele falou pra gente mandar um salve pra ele, que ele tá acompanhando.
Boa.
Tonhão?
Ah, o Tonhão é um brother.
Ele falou que se a gente não mandar um salve pra ele, que ele vai dar cotovelada.
Não, melhor, antes do salve, pode fazer, eu já sei que você vai falar.
Você tá intimado, não vou nem convidar, você tá intimado a vir aqui.